Marquinho, a SAF é nada mais é que a sigla de Sociedade Anônima do Futebol, tá? Que é uma forma jurídica que foi instituída pela Lei 14.193 de agosto de 2021, que permite aos clubes de futebol se transformarem em Sociedade Anônima do Futebol. É uma constituição de uma sociedade anônima específica para os clubes de futebol, com peculiaridades específicas para esse tipo de transformação. Os clubes que na grande maioria hoje em dia são entidades esportivas sem fins lucrativos, vão ter diversos benefícios, né, que a lei traz para que possam se transformar e tentar mudar o seu modelo jurídico, né, de associativo, de modelo associativo sem fins lucrativos para Sociedade Anônima do Futebol, para se transformarem assim em clubes e empresas.
E quais são esses benefícios, Olamar?
Bom, Marquinho, eu posso citar alguns benefícios que a SAF pode gerar. Na verdade, se a transformação da entidade de prática desportiva sem fins lucrativos em SAF, em Sociedade Anônima do Futebol, se ela for feita de uma maneira bem estudada, sem nenhum tipo de assodamento, sem pressa para que seja concluído, porque é um caminho sem volta. Uma vez transformada em SAF, é complicado, você não consegue voltar atrás, e se for uma coisa mal feita, pode decretar o fim do clube. Então, sendo feito de maneira correta, tudo certinho, com um bom estudo, com negociação com os investidores antes de se tomar qualquer decisão definitiva, ela pode trazer uma série de benefícios. Dentre eles, eu posso citar a questão da gestão, profissional. E aí você vai falar: ah, mas a entidade de prática desportiva sem fins lucrativos não pode ter uma gestão profissional? Até pode, mas o grande problema é que essas entidades, na grande maioria, possuem estatutos antigos, muito ultrapassados, e a questão política é muito preponderante. Coisas simples, às vezes, que você precisa resolver num tempo rápido, precisam passar por aprovação no Conselho Deliberativo, e nem sempre as decisões, as votações no Conselho Deliberativo são feitas de maneira isenta. Muitas vezes os conselhos são formados por pessoas que pendem para um grupo político ou outro grupo político e votam de acordo com o seu interesse político, o que é péssimo para o clube. Isso atrapalha demais a vida do clube. Com a constituição da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, isso acabaria, porque você criaria um modelo de gestão empresarial e você não teria mais essa questão política, que é tão forte nos clubes hoje em dia. Um outro benefício muito grande é a questão da reestruturação das dívidas, porque essa lei da SAF, ela vai facilitar demais a quitação dos passivos, porque ela instituiu um regime de centralização de execuções. Ou seja, você centraliza as suas execuções, as suas dívidas, e vai pagando ordenadamente. Você não fica com aquela loucura de sofrer penhora atrás de penhora, o que inviabiliza a vida do clube e acaba que você não consegue pagar nenhum nem outro. Dessa maneira, é como se formasse uma fila de credores e você vai pagando. Você apresenta um plano de pagamento que tem que ser aprovado e vai pagando de forma ordenada, tá? Eu diria que esses dois pontos são os pontos de maior benefício que a SAF, que a transformação do clube, da entidade de prática desportiva sem fins lucrativos em SAF, podem trazer ao clube. Existem outras, mas eu citaria essas duas como as mais importantes.
Olamar, para essas transformações acontecerem, quais são os requisitos para um clube, por exemplo?
Aqui, a SAF, para ser constituída, ela pode ser constituída ou pela transformação do clube, né, em sociedade do clube, da entidade de prática desportiva sem fins lucrativos, em SAF, né, ou pela cisão do departamento de futebol. Ou seja, o departamento de futebol vai ter o seu patrimônio relacionado à atividade da SAF. O clube continua como sociedade sem fins lucrativos, entidade esportiva sem fins lucrativos, mas o departamento de futebol vai ter o seu patrimônio relacionado à SAF. Nessas duas hipóteses, a SAF é quem vai tratar com as entidades de prática desportiva, entidades de administração desportiva, desculpa, no caso, federações estaduais, CBF, entre outras. E com as relações contratuais de qualquer natureza com os atletas e os profissionais do departamento de futebol, tá? Tanto na hipótese 1 que eu falei, quanto na hipótese 2. A SAF, né, que vai ser, na verdade, o antigo departamento de futebol, vai ser a SAF nessa modalidade, ela vai ter o direito de participar dos campeonatos que o clube anteriormente participava, nas mesmas condições em que eles participavam. Entendeu? É mais ou menos por aí.
Quais são as experiências de clubes fora do Brasil que já deram certo, Fernando Lamar?
Nós temos diversos casos de clubes no exterior, no modelo de clube empresa, que se transformaram em clube empresa e que deram muito certo. Não, não, na verdade, não são exemplos de SAFs, né? Porque a SAF é uma nomenclatura do Brasil, de uma lei sancionada no Brasil. Mas são clubes empresas e a gente tem uma série de exemplos de clubes que deram certo. Exemplo do Red Bull Salzburg, Salzburg que domina o futebol austríaco e está sempre na Liga dos Campeões. O RB Leipzig da Alemanha também é outro caso de sucesso. O Bayer Leverkusen, o Wolfsburg da Alemanha também, que tem uma parceria com a Volkswagen, na verdade, né? A Volkswagen é dona de 100% do Wolfsburg, tem feito um papel bem bacana no campeonato alemão. O PSV da Holanda, enfim, tem uma série de clubes que deram certo como empresa. No fora do Brasil. Assim como se a gente fosse citar aqui, tem uma série também de clubes que deram errado. Porque como tudo na vida, não só no futebol, como tudo na vida, nada é 100% bom ou 100% ruim. Depende da maneira como você fizer. Mas então eu citei esses exemplos de clubes que deram certo. Existem outros que deram errado, existem outros como Real Madrid e Barcelona, que ainda permanecem naquele modelo associativo antigo de clube de futebol mesmo, não se transformaram em empresa, e que são dois clubes poderosíssimos do mundo aí, dois dos maiores clubes do futebol mundial. Então, por isso, cada vez mais eu digo, a SAF ou a transformação em clube empresa não é a garantia de sucesso para os clubes. E nem a garantia de fracasso, assim, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Depende, tudo depende de como vai ser feito, do estudo que vai ser feito, que seja feita de maneira cuidadosa, que seja feita, tomando todas as precauções e avaliando riscos. É isso. Mais ou menos por aí.
É isso que eu queria te perguntar justamente. Qual o risco, né? Quais são os riscos para quem tenha feito já a SAF ou pensa em fazer?
Então, Marquinhos, o grande risco da SAF, do clube se transformar em SAF, na minha opinião, é justamente o que eu falei lá no início. A SAF, assim, como é uma. A questão do clube empresa não é uma questão nova, tá? Isso já existia antigamente. A lei da SAF é nova e assim, a gente não tem nenhum precedente recente para saber o que vai acontecer. Isso, assim, eu não tenho opinião formada, eu vejo com bons olhos, a possibilidade de transformação, porém de uma maneira organizada, de uma maneira ordenada, né? Nada feito de maneira assodada, como eu já disse lá atrás, nada feito com pressa, tudo muito bem estudado, porque o grande risco de você se transformar em SAF é que acaba aquela questão de você ir empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Hoje tem muitos clubes que figuram no modelo jurídico que figuram hoje, que se fossem empresas, certamente já teriam quebrado, já teriam decretado falência, porque não tem a menor condição de subsistir. E se você se transforma em empresa, se você se transforma em SAF, e isso acontece, você chega na situação que alguns clubes estão hoje, que pode acontecer, aí vai ser o fim da empresa. A empresa quebra, a empresa vai à falência, e seria o fim do clube também. Então isso é um risco muito grande. Sim, é uma boa coisa, é uma boa chance do clube se recuperar, mas existe um grande risco também de, se mal gerido, o clube acabar de vez. Instituições aí centenárias podem vir por terra se forem mal geridas, se a SAF for constituída de maneira assodada, de maneira sem um estudo prévio correto.
Ô Lamar, para essa transformação, qual é exatamente o processo? Tem algum processo assim já detalhado? Primeiro o aporte inicial, depois quita dívida, o que a gente pode falar sobre isso?
Marquinho, o processo correto para se constituir a SAF, na verdade, antes disso tudo, você tem que reunir as dívidas reais do clube, tá? Reunir tudo que você tem, formatar um plano de pagamento, tá? Formatar um plano de pagamento com prazo, com valor de parcelas, com data, tudo certinho. E mandar isso para a centralização, para o regime centralizado de execuções, para que essa centralização seja aceita, para que esse plano de pagamento seja aceito. Esse é o primeiro ponto. Sem isso, sem que isso seja feito, nada vai surtir efeito, porque se o clube tem milhões em dívida, você tem um benefício legal, um benefício instituído por lei, que é o regime de centralizações de execuções. Se você não fizer um plano de pagamento certinho, se você não reunir, fizer um mapeamento de tudo que você tem, de tudo que você deve, das dívidas mais urgentes, das dívidas menos urgentes, reunir tudo ali e apresentar um plano de pagamento que você possa cumprir, porque não adianta você apresentar um plano de pagamento que você vai cumprir 2 meses e depois não vai conseguir mais cumprir. Então, se você não fizer isso, é melhor nem começar. Então, começa por aí, através de um plano de pagamento, um estudo detalhado de tudo que o clube tem para pagar, para zerar, vamos dizer assim, e apresentar esse plano de pagamento.